Kate, estamos em 2 Crônicas 24 e estamos agora prontos para iniciar essa última etapa da vida de Joás. Nós falamos que a vida de Joás teve, na verdade, três partes. Uma parte que ele era rei, mas não exercia o reinado, porque ele era muito criança. Então, quem reinava de fato era o sacerdote Joiada. E essa parte não tem registro nenhum aqui no relato das Escrituras. Não sabemos o que Joiada fez nessa época. Não tem nenhum relato, mas foi uma parte da vida de Joás. A segunda parte, que seria a primeira parte do reinado de Joás, que ele reinou de fato, foi quando ele restaurou a casa de Deus. Então, nós temos falado um pouco sobre isso nas últimas aulas. E falamos que, apesar dele ter sido mentoreado, né, dele ter sido criado por Joiada e ter recebido essa influência de Joiada durante todo o tempo dele, e as Escrituras também deixam claro que Joás foi fiel a Deus somente enquanto Joiada estava vivo. Então, realmente, Joiada teve uma influência muito grande sobre a vida de Joás. Porém, as Escrituras também deixam claro que essa iniciativa para restaurar a casa de Deus partiu de Joás. Ele tinha sido ensinado, ele tinha sido influenciado por Joiada, mas foi algo que ele fez, e tanto era a iniciativa dele que, em um certo momento, ele até chama atenção, praticamente, ele cobra, né, de Joiada, por que não está acontecendo mais rapidamente, por que está parado, né? Então, essa parte, realmente nós vimos que Joás, ele não teve um final bom, como nós vamos ver agora, mas algo partiu do coração dele e ele agiu de acordo com isso, e vimos a relação da restauração da casa de Deus em relação a tudo que estava acontecendo antes. Então agora nós estamos em 2 Crônicas 24, e versículo 15. Ora, Joiada era velho e farto de dias. Não sei se tem outra expressão, farto de dias, cheio de dias, né? Quando que a gente chega ao ponto de estar cheio de dias, né? É uma expressão usada em algumas vezes, até vi um comentário hoje que essa expressão foi usada de Abraão, quando Abraão estava assim, é uma expressão que fazia, fulano estava bem idoso, né? Farto de dias, cheio de dias. Abraão, Isaac, Jó, olha que companhia que está Joiada aqui, né? E Davi. Davi é um pouco diferente, porque Davi não estava tão velho assim quando morreu. Davi tinha mais ou menos 70 anos. Então, mesmo naquela época, não era os primeiros homens, né, em Gênesis viveram muitos e muitos anos antes do dilúvio, né? Depois a idade foi diminuindo e hoje as coisas, até ouvi alguém dizer que como Jesus está voltando, que ele, assim, né, é uma ideia interessante, mas não sei se tem muita base, né? Mas ele diz assim, quando Adão saiu da árvore do jardim, pela proximidade que ele tinha ainda com a árvore da vida, então os homens viveram mais tempo. E como Jesus está para voltar, e ele que é a árvore da vida, os homens estão vivendo mais tempo de novo, né? Mas eu acho que não é bem por aí, né? Assim, acho que as pessoas estão vivendo mais por causa dos avanços na medicina, e não é nem naquela época era consequência direta da árvore da vida, né? Tem uma teoria interessante que diz que a Terra, antes do dilúvio, tinha uns anéis semelhantes ao planeta Saturno. E esses anéis em volta da Terra protegiam o homem dos raios mais prejudiciais, os raios solares, e que isso que fez com que os homens vivessem mais tempo. Aí veio o dilúvio, e rompeu esses anéis, e aí o homem ficou mais exposto aos raios solares, porque do dilúvio para frente, a idade do homem cai de repente, assim, as idades são bem menores e é meio de uma vez, né? Então é uma teoria, porque não tá escrito e não tem também provas científicas, mas é uma ideia que faz um pouco de sentido. Mas essa idade de Joiada era velho e farto de dias, tinha 130 anos de idade quando morreu. Então, realmente, era uma idade, para aquela época mesmo, uma idade bem avançada. Né? Poucas pessoas. Moisés viveu muito tempo, 120 anos. Né? José, várias outras pessoas que registra a idade, não chegava a essa idade de Joiada. Então, ele realmente viveu bastante tempo. É bem possível que Deus tenha dado mais tempo para ele viver, justamente por causa da responsabilidade do que ele fez, né, nessa época, ajudando e cuidando, mentoreando o rei Joás. Bom, então ele tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis. Então, Joiada, ele não entra em nenhuma relação, ele é considerado um dos reis. Mas ele foi um dos reis, porque durante todo o tempo que Joás era uma criança, ele que cuidou de Joás, ele que fez todo o processo de colocar Joás no trono, e durante, Joás tinha 7 anos, sei lá, 12, 13 anos pelo menos, provavelmente, quem governava de fato era Joiada. Então, essa honra que deram para ele de ser sepultado junto com os reis foi uma honra merecida, né? E aqui o registro, essas avaliações, né? A Bíblia faz vários tipos de avaliação, né? Quando o rei começava, não, fulano começou a reinar, ele fazia o que era reto nos olhos de Deus, ou não fazia o que era reto. São avaliações. E tem algumas pessoas, nós estamos numa época, eu já falei isso, mas a gente vai sempre chamar atenção a isso, nós estamos numa época agora que vai ter 3 reis em seguida. Joás, o primeiro, esse Joás aqui. Joás, o filho dele Amazias e o neto dele Uzias. 3 reis em seguida, que começam bem e não terminam bem. E a avaliação da Bíblia é: ele fez o que era reto, mas em parte, né? Então, por isso que eu falo assim, que tem 3 tipos de avaliação. Eu não sei assim, no final das contas, como é que Deus vê isso, porque parece que para Deus ou é ou não é. Então, para Deus, assim, não sei como é que Deus coloca essa avaliação, porque tem 3 tipos de avaliação dos reis de Judá. Os que eram bons, como Davi, referência a Davi, bons como Davi, os que eram maus, alguns até falam que eles eram tão maus quanto os reis de Israel, que andavam nos caminhos de Acabe e Jezabel, ou então assim, faziam, assim, realmente se afastaram de Deus totalmente. Tem alguns reis muito ruins, Acaz, Manassés, e tem os reis mais ou menos, que é uma classificação que a gente pensa, será que Deus tem uma classificação de mais ou menos? Ó, Deus, eu não sou bom, mas eu sou mais ou menos, dá para ir, não dá? Sou mais ou menos, não sei se Deus aceita isso, porque essa questão de começar bem e não terminar bem, a Bíblia fala bastante sobre isso. Inclusive tem um capítulo de Ezequiel, no profeta Ezequiel, que ele fala muito forte, ele fala assim, isso é muito contra o nosso senso de justiça. Ele chega a colocar mais ou menos assim, o ímpio pratica maldade a vida toda, mas para o fim da vida ele se arrepende, Deus apaga todo o histórico de impiedade dele e ele é justificado. Beleza, até aí a gente consegue aceitar. Mas aí ele fala o contrário. E o justo vive praticando justiça a vida toda, mas depois abandona Deus, vai para a maldade, e a Bíblia fala que tudo que ele fez de bom não será levado em conta. Então isso significa que para Deus não tem o mais ou menos. Então, são coisas para a gente pensar, né? Então nós vamos ter três reis, aí nós vamos olhar depois cada um deles, assim, quando chegar a cada um, nós vamos ver por que que esse rei começou bem e não terminou bem. Porque é óbvio que Deus tem muito... como é que a gente pode falar? Deus justifica o ímpio que se arrepende no fim da vida. Mas você não gostaria de oferecer a Deus toda a sua vida? Desde mocidade, desde uma idade jovem, oferecer toda a sua vida a Deus? Não seria muito melhor? Não que isso, a gente pode falar assim, isso vale mais para Deus. Deus justifica, para Deus, nós somos justificados em Jesus. Não é a minha justiça, não é a minha obra, não são minhas realizações, mas eu gostaria de oferecer a Deus a minha vida toda. Eu gostaria de aproveitar, gostaria de usar o que me resta, seja qual for o estágio da vida que nós estamos hoje, eu gostaria de oferecer a Deus o que resta da minha vida para a glória dele. Então, não é como a gente começa a corrida, é como a gente termina, né? Então, esse é o ponto que nós queremos, parece que é um ponto importante que as Escrituras querem nos ensinar sobre pessoas que começaram bem, mas não terminaram bem. Então, mas só finalizando aqui, então, o versículo 16, então antes de falar sobre essa última etapa da vida de Joás, então Joiada foi sepultado com honra na cidade de Davi com os reis. Então olha a avaliação que as escrituras dão para o sacerdote Joiada. Porque tinha feito o bem em Israel para com Deus e a sua casa. Olha que é uma frasezinha, mas olha que síntese, olha que honra. E, gente, nós não devemos ter ambição para certas coisas que nem fazem parte do plano de Deus para nós, ok? Não devemos ter ambição. Até a Bíblia fala, no Novo Testamento, não tenha desejo de se tornar mestre, de se tornar autoridade, porque você vai ser mais cobrado, né? Isso não é assim, a Bíblia não está encorajando passividade. A Bíblia fala, desejar ardentemente os melhores dons, mas não para que eu apareça. Entendeu a diferença? Então assim, a Bíblia fala, não é para você ter ambição, coisas materiais, posição. Essas coisas na verdade são uma armadilha. Se Deus deu para você, se Deus colocou você numa posição, você tem que usar aquilo para Deus. Se Deus te deu algum bem material, você tem que usar isso para Deus. Mas não é para a gente ambicionar. A nossa vida, ela não existe em função, minha meta, o meu desejo na vida, eu quero alcançar isso. Não, o que nós devemos querer alcançar é realmente estar dentro do plano de Deus, do reino de Deus. Agora, essa avaliação, eu ambiciono, né? Isso aqui é uma ambição correta, isso é legítima, né? Essa é uma ambição certa. Eu quero que, né? Eu tenho esse anseio, eu tenho esse desejo de alcançar essa avaliação. Amém, irmãos? A Bíblia fala sobre galardões, e às vezes a gente até fala assim, parece que não cabe muito do Evangelho, se tudo é por graça, como é que tem galardão? Como é que um tem mais galardão do que o outro? Hora que eu chegar lá e o outro tem mais galardão do que eu vou ficar chateado, eu vou ficar triste, eu vou ficar diminuído. Então, mas a Bíblia fala sobre galardões. A Bíblia fala. Então, é outro espírito, é outra atitude, mas os próprios, a gente sempre fala isso, né? Que os dois discípulos que chegaram lá, ou eles, ou nenhum relato, é a mãe deles que chega, né? Fala assim, Jesus, um pedidinho básico, né? Eu queria que os meus dois filhos tivessem, sim, um do seu lado direito e um do lado esquerdo. Só tem dois lados, eu tenho dois filhos, pronto, já fechou, né? Não tem lugar para mais ninguém, né? Então, Jesus não repreendeu quando eles queriam ser maiores e tal, ele repreendia. Mas o fato de querer um trono e estar do lado de Jesus, Jesus não repreendeu. Ele só falou assim: será que vocês são capazes de beber o cálice? Será que vocês são capazes de pagar o preço? Então, é complicado, né? Não é para ter certos tipos de ambição, mas é para desejar, é para almejar. Paulo fala em Filipenses: eu tenho uma meta, eu estou buscando. O cara já viajou por todo mundo conhecido daquela época, fundou igreja para toda parte, tinha quase morrido por Jesus várias vezes, e ele falou que não tinha chegado ainda. E eu então? Né? Onde que eu estou nessa corrida? Mas ele tinha ambição, ele tinha uma meta, ele estava correndo para ir atrás de algo que era importante, e Deus valoriza isso. Então, esse tipo de avaliação de fazer bem em Israel, Israel é o povo de Deus, ok? Aqui, né, Israel representa o povo de Deus, então é fazer bem em Israel para Deus e para a sua casa. Olha, gente, para mim isso resume tudo, inclui tudo. Fazer bem em Israel para Deus e para a casa de Deus. Então essa foi a avaliação do sacerdote Joiada. Ele não é uma pessoa muito comentada, não é muito conhecido esse nome, mas gente, acho que vocês concordam comigo, esse aqui é um dos heróis da Bíblia, esse aqui é um homem que se destacou na sua geração, fez a vontade de Deus, não tem muitos feitos, não tem grandes relatos assim, mas ele fez algo muito, muito importante e vale a pena a gente querer alcançar isso, amém? Então agora nós vamos para a fase triste do rei Joás. Versículo 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Mas o que, que eles falaram? Nós só sabemos pelo versículo seguinte: deixaram a casa do Senhor. Como pode algo assim acontecer? Me fale, gente. Como que pode alguém dedicar anos de sua vida? Nós só temos um marco, né, no relato de Reis, que fala assim: quando Joás estava no 23º ano do reinado dele, ou seja, 23 mais 7, ele tinha 30 anos de idade. Então, quando ele tinha 30 anos de idade, ele estava naquele processo de restauração da casa de Deus, e foi nesse momento que ele cobrou o sacerdote: por que a coisa não saiu, né? Então deu uma apressada, e aí passaram-se talvez mais alguns anos e terminaram de restaurar a casa de Deus, e depois Joiada morreu. Então, calculando assim, Joás agora está com menos de 40 anos, né? 35, 36, sei lá, está por aí. Ele reinou ao todo 40 anos. Ele morreu jovem, né? Porque 7 mais 40, mas ele morreu jovem, que nós vamos ver aqui na frente, ele foi assassinado. Então não foi morte natural. Mas, então, quanto tempo durou a última fase dele? 10 anos, né? De 10 para menos um pouco, alguma coisa em torno disso. Mas como que pode uma pessoa... Então essa é a pergunta que eu acho que cabe para a gente, cada um fazer para si mesmo. Como pode um homem que fez o que fez, que foi usado por Deus, foi uma iniciativa dele, ele lutou pela casa de Deus, ele ajudou a fazer uma administração mais correta, né, das coisas que a gente marcou aí também, ele ajudou a situação a sair daquele, né, estava travado, né, com sacerdotes recolhendo dinheiro e não dando certo, não acontecendo nada. Então ele agiu dentro da função que Deus tinha dado para ele. Ele estava fazendo, em outras palavras, ele estava fazendo aquilo para o qual ele nasceu. Nem todos nós temos a convicção que nós estamos fazendo aquilo para o qual nós nascemos. Mas Joás estava fazendo. Ele estava fazendo aquilo que ele nasceu para fazer, que ele foi chamado para fazer, que ele foi colocado no trono para fazer. E de repente ele mudou. Então, como eu disse, eu quero ver com vocês, pelo menos até onde a Bíblia nos dá alguma pista, por que que cada um desses três reis começou bem e terminou mal. Então, primeiro caso nosso, estudo de caso. Primeiro caso aqui, Joás. Por que que ele parou? Por que que ele mudou? Por que que ele deixou os primeiros caminhos? Aqui é uma das raras ocasiões, quase sempre o rei que era bom é porque ele estava servindo a Deus, tinha convicção e estava fazendo a vontade de Deus. O rei que era mau resolveu que não queria mais servir a Deus e tomou a decisão. Agora Joás, ele não tomou essa decisão por si mesmo. Vocês notaram aqui? Alguém, né, um grupo de pessoas o influenciou. Os príncipes estavam debaixo dele. Eles vieram com toda reverência. Essa palavra, prostrar-se diante do rei, não era uma adoração como a Deus, mas é a mesma palavra. Mesma palavra que é usada geralmente para adoração a Deus, porque adoração significa prostrar-se. E foi isso que eles fizeram. Então, eles vieram, né, essa questão do poder, da influência das pessoas que estão sob o seu controle. E se todas as pessoas que estão debaixo do seu controle querem fazer algo e você rejeitar, pode ser que você seja rejeitado, pode ser que você perca o seu poder, pode ser que você perca a sua posição. Sei lá, o que passou na cabeça de Joás? Por que que ele mudou? A única pista que nós temos é que ele mudou por causa desse grupo que veio para ele. No versículo 17, não relata a conversa, não fala o que que eles pediram, quais foram as razões que eles deram, não sabemos. Mas, evidentemente, eles pediram para que ele permitisse, para que ele autorizasse que eles deixassem a casa de Deus, e ele ouviu, né? Então, só para, não vou tomar o tempo para ler esses textos, mas o livro de, tem vários lugares na Bíblia que falam sobre a importância das pessoas que estão ao nosso lado, os conselheiros. Isso é um assunto muito atual, né? Muitos homens poderosos, muitos homens que estão em posição de poder político, mas isso também vale para posições dentro da igreja. Ninguém governa sozinho. Mesmo que seja um ditador, ninguém toma as posições sozinhos. Todo mundo é influenciado por alguém. Todo mundo sofre influência de opiniões. E a grande questão é: que tipo de pessoa está me influenciando? Que tipo de conselho eu estou ouvindo? E Provérbios fala muito sobre isso. Provérbios fala assim: tome cuidado. Se você ouvir maus conselhos, vai ser sua ruína. E quem estava escrevendo? Quem escreveu Provérbios? Quem escreveu Provérbios? Quem que influenciou Salomão para o mal? Só umas 1000 pessoas, mais ou menos, né? Tinha um grupinho de 1000 pessoas, né? Lógico que não eram todas, né? Mas tinha algumas pessoas. Então, podem ser pessoas da própria família. Isso significa que a gente tem que se tornar contra nossos familiares? Não, mas significa que nós temos responsabilidade sobre quem nós estamos ouvindo. É preciso ouvir. Na multidão de conselheiros, também diz, né, há sabedoria, mas muitos conselhos, até tem exemplos bíblicos, Roboão, filho de Salomão, ele ouviu o conselho errado. Ele ouviu o conselho errado, seguiu aquele conselho e foi a ruína, foi a divisão do reino. E assim por diante, tem muitos exemplos de conselhos bons. Davi tem bons exemplos. Davi tinha umas pessoas muito fiéis, muito leais perto dele, Joabe, Abisai, pessoas que davam a vida por ele, mas às vezes esses homens o aconselhavam mal, e a Bíblia fala que Davi não ouviu, né, principalmente naquela ocasião ele não era rei ainda, mas quando ele tinha a oportunidade de matar Saul, os conselheiros dele falam assim, é Deus, você está esperando o quê, Davi? Você está correndo faz anos, Deus já te... Olha, eu fico pensando, se eu tivesse ouvindo aqueles homens, como teria sido fácil ouvir aqueles homens? Eles não tinham fundamentos sem lógica, eles falaram, olha, você foi ungido por Deus, certo? Certo. Saul, você sabe muito bem que Saul é um homem oprimido por Satanás. Ele está fazendo as coisas, ele está sendo guiado por Satanás. Ele está perseguindo você sem causa. Tem salmos em que Davi pede, Deus, vinga minha causa, me livre dos meus inimigos. Pronto, Deus ouviu sua oração. Chegou a hora, Saul está ali, ele nem está com... Né, Davi estava lá dentro da caverna, Saul estava com mais uma pessoa. Saul estava vulnerável. Era só chegar, da segunda vez, estava todo mundo dormindo, eles podiam ter chegado lá e colocado fim. Então ele tinha muitas confirmações, né? A gente precisa ter confirmação, não precisa, para saber se é a vontade de Deus. Ele tinha várias confirmações, mas ele sabia que era uma coisa errada. Eu não levanto a minha mão contra o ungido do Senhor. Então eu posso ter mil evidências, eu posso ter mil conselhos, eu não vou fazer o que Deus claramente me mostrou que não é o certo. Então as confirmações servem quando alguma coisa já está alinhado com a vontade de Deus, em outras maneiras, com a palavra, com convicções, mas existem muitas situações que nós não podemos ouvir. E aqui, lógico, era muito evidente, né? Na lei de Moisés, em Deuteronômio, não sei se é Deuteronômio 18, não tenho certeza agora, mas acho que tem Deuteronômio 13, que Deus fala através de Moisés, fala assim, olha, se você um dia, Deuteronômio é uma preparação para o futuro, então se você um dia tiver alguém de dentro da sua família falando, vamos abandonar a Deus, vamos servir outros ídolos, vamos seguir uma voz que não é de Deus. Ele falou assim, não é para ter piedade, é para tomar atitudes seríssimas, porque isso é algo que pode afetar toda a nossa vida. Então, essa questão de conselho é uma coisa muito forte e muito importante. Eu vou ler assim só, acho que dois versículos rapidinho em Provérbios, só para frisar isso. Um é no capítulo 13, Provérbios 13, 20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Então, o mau conselho vai nos levar para maus caminhos e isso vai trazer juízo de Deus sobre nós. Provérbios 14, 7. Vai-te, em outras palavras, assim, fuja da presença do homem insensato, pois nele não acharás palavras de conhecimento. Lembre sempre que a Bíblia não está falando, assim como explica isso em 1 Coríntios 5, que quando Deus fala assim, separa-se, não é para ficar junto com as pessoas que fazem o mal, ele está dizendo, isso não significa que não é para a gente viver nesse mundo. Ele só fala assim, é para tomar cuidado para que essas influências, toda essa questão que Deus falava no Velho Testamento, não é para casar com as pessoas que são que vão te levar para longe de Deus. Então, ele está dizendo, Deus não tinha, nunca teve preconceito racial, nunca teve preconceito religioso. Deus sempre foi inclusivo, Deus sempre aceitava pessoas de outras raças, de outras origens. O próprio Abraão era uma pessoa que veio de toda uma cultura idólatra, então Deus não tinha problema com isso. Ele tinha problema com alianças que levam a pessoa para longe de Deus, ok? Então são lições que a gente precisa aprender. Não é tão simples como pode parecer. Se você tem na sua família uma unanimidade total para servir ao Senhor, você é muito abençoado, né? Mas você não tem como talvez avaliar pessoas que enfrentam situações diferentes, porque realmente não é fácil enfrentar ou de família, ou amigos, ou pessoas que vão, e isso sempre pode acontecer. Todo conselho deve ser avaliado, deve ser ponderado, mas deve ser ponderado em primeiro lugar diante da luz de Deus, né? Porque senão isso pode resultar mal. Então, a pergunta, como que Joás mudou? A gente não tem uma resposta completa, a gente só sabe que ele mudou por causa de maus conselhos. E o mau conselho geralmente tem algo a ver com o meu interesse próprio. Eu vou seguir esse conselho porque se eu não seguir, eu posso perder meu poder, eu posso perder minha posição, entendeu? Então, geralmente, a dificuldade de não ouvir, né, alguém que fala, que dá um conselho, a gente gosta de especular sobre o que teria acontecido, né? Eva tomou do fruto proibido e deu para Adão. E a Bíblia diz no Novo Testamento que Adão não estava sendo enganado. Adão sabia o que estava fazendo. Eva foi enganada e Adão não. Então sempre assim, por que Adão, se ele não estava sendo enganado, ele não estava dentro daquela ideia errada, né, que Satanás colocou sobre Eva, por que ele não tomou posição? E o que teria acontecido? Ela comeu e ele não, e daí? A gente não sabe, essas são uma das muitas perguntas que a gente faz. O que teria acontecido se Adão falasse, não, Eva, você comeu desse fruto aí, mas eu não vou comer? Né? O que teria acontecido? Mas a pergunta que cabe mais é: por que Adão comeu sabendo o que ele estava fazendo? Porque ele não queria perder, né, a ligação com Eva. E lógico, Deus não quer que quebre as nossas alianças. Mas o que vem primeiro? Será que, aí que entra na especulação, né? Mas será que Adão poderia ter recuperado Eva se ele não tivesse comido? Né? E Deus deu a ordem para ele. Muito provavelmente, né, ele teria recuperado. Mas ele tinha medo, então nosso medo de perder a aprovação, nosso medo de ser rejeitado, nosso medo de ser de perder alguma vantagem pessoal, geralmente está por baixo dessa questão de ouvir conselhos errados. Então, versículo 18. Então eles deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos. O poste ídolo era aquela deusa, né, Azerá, que era junto com o culto a Baal. Isso desde o livro de Êxodo 34, Deus já falou assim: muito cuidado, vocês vão entrar na terra onde tem pessoas que praticam coisas horríveis, vocês não vão aprender essas coisas com eles. Esse foi um dos costumes, uma das práticas. E eu tenho falado algumas coisas aqui, eu acho que tem algo a ver com Deus, dinheiro, materialismo, o homem no centro, enfim, a gente precisa entender que a gente lê isso aqui, assim, puxa, eles deixaram a casa de Deus e foram adorar uns troncos de madeira, né? Poste ídolo era isso mesmo, era um tronco, né, que eles faziam, esculpiam algumas coisas assim, Mas lógico que isso tinha muitas implicações, fertilidade, isso ia trazer benefícios para a lavoura, mas também assim, esses deuses que eles serviam, Baal, Azerá, esses deuses assim, não faziam exigências nenhuma. As pessoas podiam viver como quisessem, então era muito assim, licença para fazer o que eles quisessem. Então, precisamos entender hoje o que que nos faz afastar de Deus, o que é o poste ídolo hoje, o que que é abandonar. E outra coisa que eu sempre falo que levou anos, aqui nesse ciclozinho aqui, não é tão longo, mas levou anos para Joás e os sacerdotes e a equipe recuperar a casa de Deus, aquilo que tinha sido feito durante todo o tempo dos reinados anteriores. Levou anos para fazer uma recuperação, mas em um dia eles perdem tudo. É muito rápido, assim, a ideia é aquela mesma, você vai subindo, né, um morro, né, um pico, sei lá, né, você vai subindo numa altura, para subir é difícil, agora para cair de lá é um pulo, assim, né, é se soltar e cair, a queda é muito rápida, e isso sempre acontece na história do povo de Deus. Então, eles deixaram a casa do Senhor, Deus e seus pais, e serviram aos postes ídolos. Então, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Ok, isso é muito simples para a gente entender. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus, ele está ansioso por fazer aliança conosco. Ele anseia, ele quer se aproximar, ele quer fazer bem para nós, como ele falou para Jeremias, eu que eu sei, que pensamentos que eu tenho a respeito de vós, eu quero fazer o bem e não o mal, eu tenho planos. Qual pai que não tem planos para os filhos? Eu tenho planos, eu vejo vocês como uma grande nação, eu vou abençoar, vocês vão prosperar, Deus tem grandes planos para o seu povo. Só que quando o povo não ouve a voz de Deus, não corresponde, não entra no relacionamento com Deus, então vem ira. Mas essa ira é imediata? Deus assim, pisou na bola, Deus já desce como raio assim, um juízo sobre nós? O que vocês acham? Ainda bem, né? Ainda bem que uma das características de Deus é que ele é longânimo, tardio em irar-se. Deus demora para ficar irado. Mas quando fica também, né? Quando fica, eu não quero estar na frente de um Deus irado, porque ele faz, ele se doa, ele derrama, ele é fiel. E quando chega nesse ponto, eu acho que eu e você, se nós estivéssemos no trono, né, que nunca estaremos naquele trono de Deus, aquele que é só de Deus, nós nunca estaremos, né? Mas se nós, como aquele filme, né, do Todo-Poderoso lá, se a gente tivesse a oportunidade de estar no lugar de Deus, a gente ia fazer muita bobagem, né? Porque a gente, é inacreditável como nós somos beneficiários da misericórdia de Deus e como a gente não tem misericórdia dos outros. É surpreendente, é algo que, na verdade, isso faz Deus ficar irado. Como aquela parábola, não lembra da parábola? Né? O Senhor perdoou uma dívida enorme, de milhões e milhões, para um servo. Impagável. E aí ele falou assim, oh, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu fui perdoado. E saiu e não quis perdoar uma dívida pequenininha. E o conservo dele falou igualzinho, ele tinha falado com Deus. Isso que é impressionante. Quando Deus cobrou do servo do primeiro, falou assim: Deus, tenha paciência que eu vou pagar tudo. Pagar tudo como? Você nunca vai pagar. Deus podia ter falado com todo direito: você nunca vai pagar essa dívida. Se Deus é justo, põe o homem na cadeia para sempre, ele não vai pagar. Mas Deus perdoou. E ele foi lá para o conservo dele, o conservo falou do mesmo jeito, era para ele ter acordado. Puxa, eu acabei de falar isso com o meu senhor, eu acabei de pedir misericórdia. Ele não ouviu, não quis perdoar, botou o conservo dele na cadeia, e quando o senhor ficou sabendo disso, ele ficou muito chateado e muito bravo com o primeiro servo, porque ele tinha sido perdoado e não perdoou o outro. Então, se fosse qualquer um de nós, vendo o que Joás fez, assim, você não tem mais chance, homem, você já passou da linha, é imediato. Não, olha o que diz no versículo 19: embora Deus lhes tenha enviado profetas para os fazer tornar ao Senhor, embora tenham protestado contra eles, não deram ouvidos. Então, e isso aqui eu vou tomar só um tempinho para ver pelo menos duas passagens de Jeremias, porque isso aqui é um exemplo, né? Esse aqui é um padrão. Quando Deus faz aliança, Deus coloca todas as condições, Deus não... Nos contratos de Deus não tem letrinha miudinha, não. Tudo é bem grande. Quando Deus fez aliança com o povo, ele sempre colocava as condições bem claras. É assim, né? Vocês vão ser meu povo, mas eu sou um Deus ciumento. Isso não ficou escondido. Isso não ficou assim: ai, Deus, eu não sabia. Sabia sim. Mas mesmo assim, Deus é longânimo e ele procura e ele faz e ele insiste porque ele quer alcançar as pessoas. Então, Jeremias é chamado profeta chorão, ele é um profeta que não é Jeremias que era chorão, ele estava mostrando Deus chorão. Jeremias foi um profeta que mostrou a emoção de Deus. Era Deus que estava chorando, era Deus que estava lamentando. Tem um livro na Bíblia escrito por Jeremias que chama Lamentações. Um livro, né? São só 5 capítulos, mas assim, para mostrar o anseio de Deus, como Deus chora. Gente, eu vejo umas coisas que eu fico triste. Eu quero conhecer o coração de Deus. Eu sei que Deus é um Deus de juízo. Eu leio o livro de Apocalipse, eu fico com medo das coisas, porque é o livro que mais fala, né, da segunda vinda, tudo sobre a segunda vinda de Jesus, e fala de muito castigo, de muito juízo, de muita praga, de muita morte, de muita guerra. É um negócio assim: Deus, como é que pode? Mas, meus irmãos, se nós olharmos para isso e começarmos a falar com as pessoas, que é o nosso papel, nós temos que alertar as pessoas. Deus chora por causa da situação do povo que está se afastando dele, e isso aqui é como Pedro fala: é hora de começar o juízo na casa de Deus, porque a casa de Deus está desse jeito. Mas se os justos quase não entram por causa do juízo de Deus, o que será do restante da humanidade? É isso que Pedro fala em 1 Pedro 4. Mas eu vi, inclusive recentemente, eu vi pessoas falando do juízo de Deus, pessoas falando do inferno, de um jeito que não é o coração de Deus. Então eu queria que vocês vissem isso aqui. O coração de Deus, Deus vai chegar ao ponto que vai ter que trazer juízo. Muitas vezes eu tenho falado aqui, não tem não tem possibilidade de ter o reino de Deus, que é a nossa esperança, que é o nosso anseio. Eu quero, cada vez mais, nós estamos vivendo, o mundo sempre foi corrupto, mas nós estamos vivendo numa sociedade que está impregnada de corrupção. E os nossos olhos deveriam ficar abertos para o fato de que a corrupção não está só no governo. A corrupção está em todos nós. A corrupção está nas escolas, a corrupção está na polícia, a corrupção está no comércio, a corrupção está nos esportes. A corrupção está em todo lugar. E até ouvi esses dias assim, uma coisa que me chamou a atenção, que quando veio o dilúvio, né, Gênesis 6, que Deus chegou ao ponto até de se arrepender de ter feito o homem, fala de corrupção. Eu nunca tinha me atentado para isso, que a corrupção tinha se alastrado, como hoje, né? De tal ponto que a gente não tem mais a igreja, nós, o povo de Deus, nós não somos pessoas, com todo respeito para a opinião política de cada um, e cada um pode apoiar e deve entender como a gente deve votar com inteligência e com consciência. Eu só estou querendo dizer, a nossa esperança não está na política. Entenderam? Eu não estou dizendo que se tal pessoa, se tal político, se tal partido está mal, devemos votar para tirar e colocar outro. Não estou falando isso. Isso faz parte da nossa responsabilidade como cidadãos. Eu só estou dizendo que eu vejo muito cristão discutindo e defendendo quando a gente devia estar falando, gente, não tem esperança por aqui. Não tem esperança. Nossa esperança é no reino de Deus. Agora, não vai ter esse reino que a gente anseia sem corrupção, sem falta de caráter, uma coisa justa. Gente, está tão confuso que ninguém nem sabe mais o que é justo. Nem sabe, você nem sabe mais. Está tudo tão corrompido, as ideias estão tão tortas que ninguém consegue mais entender o que é certo. Todo mundo faz. Isso é normal, não é? Então a gente ficou sem parâmetro. Então precisa vir o reino de Deus. Mas o reino de Deus não vem sem juízo. Está tudo aqui. Vai ter juízo antes da vinda do reino de Deus. Elias precisa vir outra vez, o ministério de Elias precisa vir outra vez para fazer isso, porque Deus quer dar chance. Deus não é ele seria justo, não é questão de ser justo. Deus seria justo se destruísse o mundo hoje, sim ou não? Seria justo, mas ele é misericordioso, ele dá uma chance, ele dá outra, não, mas chega, se eu estivesse no trono, chega de chance, já deu demais. Só que Deus, eu não sei como que Deus vê, mas eu penso, que a chance que precisa ter para a humanidade hoje não foi dada ainda. Porque a verdade não foi proclamada. Porque a igreja não está mostrando o certo. Então Deus mandava profetas. É um pouco diferente o nosso tempo hoje. Porque hoje não é só profeta. Deus vai avisar o mundo hoje. Não é só através de mensagem, também. Mas não é só através de mensagem falada. Deus vai mostrar o que é certo através de pessoas, de uma igreja, de um povo que está servindo a Deus como deve ser servido. Então, tem algo que precisa acontecer. Então vamos lá, Jeremias, eu quero que Deus nos ajude a ver um pouco do coração de Deus, e o quanto que Deus chora, e o quanto que Deus, isso é outra coisa que aparece muito nas Escrituras, é que Deus tem ira contra o pecado, mas Ele espera encontrar em nós, como Ele encontrou em Abraão, Ele espera encontrar pessoas que vão interceder em favor não contra. Parece que a igreja está falando assim, vem juízo e bem feito, que queime todo mundo mesmo. Gente, eu estou sentindo isso, não sei se eu sou o único, mas eu vejo essa atitude. Eu estou certo, você está errado. Eu vou para o céu e você vai queimar no inferno. E bem feito que você não quis me ouvir. Gente, eu não vejo isso. Vamos lá, Jeremias 7. Jeremias 7, versículo 12. Não, vamos um pouquinho adiante, né? Todo esse capítulo é bom, mas versículo 22, vou começar no versículo 22. Pois eu nada disse a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Então, eu só vou dar um pouquinho de para entender todo o pano de fundo desse capítulo. Ele está falando sobre a casa de Deus. E o que, que se fazia na casa de Deus? Oferecia sacrifícios, né? Então, hoje, né, o que é ser cristão? Né, naquele tempo, ser fiel a Deus tinha muito a ver com o templo, tinha muito a ver com os sacrifícios. Só que Deus está falando aqui, assim, no dia que eu tirei vocês do Egito, eu não comecei falando sobre sacrifício. Então, eu sempre quero aplicar isso hoje, na nossa linguagem de hoje. O que, que era o culto do povo de Israel naquela época? O culto era, né, quando tinha pecado, ou mesmo tinha toda a rotina normal, né, de trazer sacrifícios. Então, eles tinham muito assim, seguindo os rituais, fazendo aquilo que está escrito, eu estou certo. E Deus fala assim, olha, essa casa que vocês estão trazendo sacrifícios, estão fazendo tudo como eu mandei na lei, só que vocês estão fazendo com o coração longe de mim e eu vou abandonar a minha casa. Gente, o que Deus quer, que a gente viu com Davi, vimos agora com Joás, o que Deus quer é pessoas que amam a casa de Deus. Mas as pessoas estavam fazendo o que tinha que fazer na casa de Deus, e Deus estava assim, eu não estou gostando. Isaías falou isso também no primeiro capítulo. Eu estou enojado com seus sacrifícios. Tenho vontade de vomitar. É isso que Deus está falando. Então a gente tem que começar a pensar, o que, que é ser cristão? O que, que é o culto? São coisas que Deus quer, não é que Deus não quer. Pregação, louvor, dízimos, muita coisa que faz parte daquilo que nós pensamos. Isso é ser cristão, isso é ser fiel a Deus. Isso, então, coloca mais ou menos nesse sentido quando ele fala. Quando eu tirei vocês do Egito, eu não falei sobre isso no início. Tinha outra coisa que é anterior, que é base disso. Então vamos lá, versículo 23. Mas isso lhes ordenei. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Versículo 24. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, pelo contrário, andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. O fundamento de tudo é muito simples, mas não é uma coisa muito mensurável. Porque é muito fácil eu dizer, eu sou um cristão fiel. Eu participo de todos os cultos, eu faço todos os, entre aspas, sacrifícios, eu faço tudo o que tem que fazer. Só que ele falou assim, tem uma coisa que é fundamental. Se não ouvir a minha voz, todos esses sacrifícios não valem nada. E ouvir a voz de Deus não é só ler a Bíblia. Claro que a Bíblia é fundamento para ouvir a voz de Deus. Mas quando ele fala, vocês têm que ouvir a minha voz, ele está falando sobre um relacionamento contínuo. Eu preciso saber o que Deus está pedindo de mim hoje. de mim individualmente, mas muito coletivamente. Deus fala comigo, eu tenho meu relacionamento com Deus, minha família, mas eu preciso também ter um relacionamento que envolve a igreja, porque Deus está falando com o seu povo. E nós precisamos saber o que, que Deus está falando. É uma sensibilidade à voz de Deus. E quando nós não temos essa sensibilidade, então ele chama isso de andar nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Em outras palavras, gente, nós podemos ser muito fiéis, aparentemente, mas podemos estar servindo os postes ídolos ao mesmo tempo, porque existem outros deuses, existem outras vozes. Existe a voz do materialismo, existe a voz da minha realização, existe a voz de buscar a minha própria glória, existe a minha própria felicidade, existe uma porção de coisas. Mas é ruim a gente ser feliz? Não. Mas a única felicidade verdadeira é no relacionamento com Deus, ouvindo a voz dele. Percebe? Não é muito mensurável. Mas essa tem que ser a preocupação. E a igreja não tem entendido isso. Nós estamos como nós estivéssemos na velha aliança, temos a letra, temos os sacrifícios, temos as coisas que nós fazemos. Lógico que eu não estou falando que não existe nada de bom. Existem muitas pessoas, vocês, todos nós, podemos estar, pelo menos parcialmente, ouvindo a voz de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que precisa ter uma restauração, precisa ter uma volta. E a gente corre perigo, sim, de começar bem e terminar mal. Existe esse perigo. Exatamente o que isso implica, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é: ah, mas será que eu vou perder a salvação? Para algumas pessoas nem é possível perder a salvação, né? A teologia, não, é impossível perder a salvação. É uma briga aí. Mas na verdade, a Bíblia não trata, a Bíblia não fala, nem no Velho Testamento e nem no Novo. Podia ter falado. Ananias e Safira foram para o céu ou não foram para o céu? Ah, a gente queria saber, a Bíblia não fala. Então nós não temos essa resposta. Você pode ter sua teoria, mas vai ser sempre teoria. Nós não sabemos. Eles morreram porque fizeram uma coisa errada ali, morte física, mas a Bíblia não fala se eles foram para o inferno ou não. A Bíblia não trata. Por que eu estou falando isso? Porque essa não é a nossa pergunta. A nossa pergunta não é: mas Deus, se eu fizer assim, eu perco tudo? Essa é a motivação errada. Se eu faço essa pergunta, é porque eu não amo a Deus de verdade. Essa pergunta já é um sinal muito ruim do meu coração. Então não é se eu vou perder a salvação ou não. Eu não posso garantir que não perde. Não posso garantir. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é: eu vou perder aqui a minha vida, ao invés de dedicar para a causa de Deus, eu vou dedicar para uma causa errada? Essa é a pergunta. O que eu vou fazer com a minha vida? Porque o Novo Testamento, Paulo dá uma figura disso. Ele fala assim: uma pessoa que tem um alicerce, certo? 1 Coríntios 3, a pessoa tem um alicerce, está em Jesus, mas constrói tudo errado em cima do alicerce. Madeira, feno e palha. Vem o fogo, queima tudo. Mas o alicerce fica. Então, pelo menos nós sabemos que é possível o mais ou menos. Ah, eu já respondi a minha pergunta no início. Existe o mais ou menos. Ó Deus, eu não sei como é que é isso, mas parece que tem. Porque a pessoa tinha um fundamento. É muito arriscado, gente. Eu não arriscaria. Eu não arriscaria. Professor, passa com 5? Não, 5 não, 5,1. Tá, então eu vou tirar 5,1. E se você não tirar? E se o professor der menos para uma questão que você achou que ia dar mais, né? Então, eu não arriscaria. Mas é possível. O que eu estou querendo dizer é causa de choro você perder tudo que você construiu em cima do alicerce, o fogo vir, a Bíblia fala que nós vamos ser envergonhados. A outra comparação é de ser encontrado nu e não vestido. Eu estou aqui, Deus, mas estou nu. Né? Gente, é causa de choro. Então o que ele está dizendo é, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Versículo 25, desde o dia, agora aqui eu queria que vocês vissem essa insistência de Deus. Eu não vou ter tempo de ler a outra passagem de Jeremias, fica para domingo que vem, mas olha aqui, versículo 25, desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Então, olha como Deus é insistente, como Deus quer dar outra chance, como Ele avisa. Ele está avisando, cuidado, cuidado, é preciso ouvir a minha voz, não fiquem com uma falsa segurança, não coloque a sua segurança, não, nós estamos fazendo tudo certo, e a gente não percebe, porque essa questão de outros deuses não é tão claro como naquela época. Naquela época eles colocavam lá fisicamente, né, o poste ídolo, então todo mundo sabia que eles tinham deixado Deus e tinham colocado um outro Deus no lugar. Hoje isso não é tão claro. Nós estamos dentro da igreja servindo a Baal. Nós estamos dentro da igreja servindo outros deuses, fazendo sacrifícios a Deus, mas ouvindo a voz de outros deuses. Então isso que ele está falando. Ele envia profetas insistentemente. Contudo, não me destes ouvidos, não inclinastes os vossos ouvidos, mas endurecestes a vossa cerviz e fizestes pior do que os vossos pais. Diles-as todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-as, mas não te responderão. Dile-as, esta é a nação que não dá ouvidos a voz do Senhor seu Deus, não aceita a correção, já pereceu a verdade, desapareceu dos seus lábios. Então, o que nós precisamos? O que, que é endurecer o coração? Essas coisas vêm assim, não, isso é para outros, isso não é o meu caso, a gente continua igual, a gente fica muito endurecido dentro dos nossos conceitos. Que Deus nos dê abertura, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre como Deus fala conosco na nova aliança. Eu tenho perguntado para Deus, mas naquela época o Senhor mandava profetas continuamente, né? Até a comparação, né? Eu sempre achei interessante, né? Fala assim, que Deus se levantava de madrugada. Coitado, ele queria dormir mais, mas ele tinha que levantar de madrugada para mandar o profeta, né? Lógico que é uma figura, né? Mas ele fala assim, ele assim, de madrugada, acho que ele acordava o profeta, né? Deus está sempre acordado, né? Mas ele chamava o profeta e falava continuamente, ele incomodava. A ideia de madrugada é que não era uma hora oportuna, né? Não era uma hora oportuna, mas ele falava e falava e mandava o profeta, e o profeta não era bem-vindo, porque, né, vocês já conhecem a história, mas já vou falar sobre o que vai acontecer na história de Joás. Deus mandou vários profetas, não fala o nome dos vários, mas Deus deu várias advertências para Joás. E no fim, Deus levantou o filho, ou possivelmente o neto de Joiada, chamava Zacarias. E ele deu uma advertência para o povo, assim, vocês estão fazendo uma coisa errada e o juízo de Deus vem sobre vocês, vocês estão abandonando Deus e Deus vai abandonar vocês. E o povo, ao invés de ouvir a repreensão, é isso que Jeremias está falando, eu mandei os profetas, mas ninguém ouve. E não só não ouvem, mas se endurecem e começam a combater começam a perseguir. E esse Zacarias, olha que ponto que chegou com Joás. Joiada que salvou a vida de Joás, que poderia ter sido morto, a esposa de Joiada salvou. Ele que foi salvo por esse casal, ele mandou apedrejar e matar o filho ou neto de Joiada, que foi um profeta de Deus e que deu uma advertência. Então, isso foi, assim, essa foi a virada, né? Que Joás não só abandonou a casa de Deus por causa dos maus conselhos, ele acabou perseguindo, porque quando a gente está mal com Deus, a gente acaba perseguindo, a gente acaba ficando irado, uma voz de advertência nos irrita, porque a gente sabe que está fazendo errado. Então, isso é o que acontece. Mas eu tenho perguntado para Deus, cadê os profetas? Eu sei que tem pessoas falando a verdade hoje. Mas eu não sei se eu estou fazendo uma imagem errada, mas quando eu leio que vem Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, você não pensa que vai ter alguém que, mesmo que as pessoas fiquem iradas assim, mas vão ter que ouvir, porque é uma pessoa que está falando assim, tem um som, tem uma sabe, é um tom diferente. Quando alguém fala pelo Espírito de Deus, é diferente. As pessoas vão ter que ouvir, mesmo achando ruim. E a gente, eu não sei, como eu falei, a gente escuta alguma coisa, a gente vê algumas pessoas procurando falar a verdade, mas parece que não está ressoando muito, não tem assim um toque de trombeta, sabe? Não tem uma voz que realmente conclame, que chame as coisas pelos nomes certos. Eu estou tateando, estou tentando assim, o que é o poste ídolo? O que é Baal? O que é o pecado de Jeroboão? O que é que as pessoas faziam naquela época e com certeza nós estamos fazendo hoje? Por que não fale nome? Por que não... Igreja, vocês estão servindo Baal, isso aqui está errado. Colocar assim, ponto, onde é? A palavra de Deus vem e corta. Não dessa maneira em que nós achamos que nós podemos dizer, ih, vocês vão para o inferno e eu estou bem. Se na verdade a voz profética tem que vir para nós, o juízo tem que vir para nós. E o juízo de Deus sempre tem o objetivo de restaurar. Deus não quer nos julgar. Concordam? Deus não quer nos julgar. Deus não quer julgar o mundo. Deus não quer que ninguém pereça. É verdade isso? Deus não quer. Se nós chegarmos assim, hoje é difícil falar do inferno. Não é nem, né, a maioria da sociedade acha que faz piada com o inferno. Mas se nós vamos falar do inferno, nós temos que falar do inferno chorando. Chorando. Se nós falarmos do juízo de Deus, nós temos que entender que nós temos que passar pelo juízo de Deus antes do mundo. Ok? Então, que Deus nos ajude, né? Que Deus nos prepare, que Deus torne o nosso coração mais sensível a Ele. Senhor, nós oferecemos a Ti, Senhor, a nossa vida aqui nesta manhã. Ó Deus, nós realmente não sabemos como ouvir a Tua voz. Deveria ser o beabá, deveria ser a nossa primeira lição na vida cristã. Ouvir a Tua voz, conhecer a Tua voz, valorizar a Tua voz. Mas, Senhor, nós temos ouvido alguma coisa, por isso que nós estamos aqui. Temos ouvido a Tua voz, mas nós precisamos ouvir muito mais, a igreja precisa ouvir a Tua voz, e precisamos entender que o que o Senhor quer conosco é muito, muito além daquilo que nós temos feito nas nossas rotinas religiosas. Ó Deus, tudo é certo no culto, nas nossas devoções pessoais, mas no meio disso nós precisamos realmente ouvir o Senhor falar. E é isso que nós te pedimos, Senhor. Como o Senhor se revelou na palavra, como um Deus que dá aviso após aviso, advertência após advertência, tentando de toda maneira evitar que o juízo tenha que vir, nós cremos que o Senhor vai fazer isso hoje. O Senhor também vai nos avisar, vai avisar a igreja, vai avisar o mundo, vai preparar o mundo para aquilo que virá. E isso que nós pedimos, Senhor. Queremos estar diante do Senhor, orando e intercedendo em favor de nós, em favor da igreja e em favor do mundo, para que o Senhor nos poupe, para que o Senhor nos alcance, para que o Senhor consiga ser ouvido por nós. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém.